Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com alegria e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna dessa casa, especialmente neste começo de ano de 2014, onde, nesse momento, quero aqui deixar meu abraço ao nosso presidente, senador Petecão, vizinho nosso de estado, vizinho do Acre, estado parceiro de todas as horas, mas ao mesmo tempo eu queria aproveitar essa oportunidade para deixar meu abraço a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, esses amigos que eu tenho nos quatro cantos do nosso grande rincão brasileiro, especialmente também aqui deixar meu abraço aos amigos, às amigas do meu estado de Rondônia, que sempre me receberam de braços abertos, que nos momentos difíceis ou nos momentos de alegria, a gente sempre divide para que a gente possa cada vez mais se fortalecer em nossas ações. E ao mesmo tempo que eu desejo um feliz 2014, especialmente no começo desses trabalhos deste ano, quando nós temos um ano atípico, que é o ano que não tem só carnaval, mas é um ano que nós temos a Copa do Mundo, depois de muitos e muitos anos, praticamente mais de meio século, nós temos em nosso país, mais uma vez, essa competição que mais empolga não só os brasileiros, mas todos os torcedores a mundo afora, que é a Copa do Mundo. E ao mesmo tempo, nós temos este ano atípico. Assim é o contrário de 2 em 2 anos e de 4 em 4 anos, quando é para o cargo legislativo municipal, mas não estou falando aqui no cargo legislativo estadual, federal, que são as eleições estaduais e federais este ano. E o trabalho nosso como senador continua. Mas também eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, em nome do pastor Manuel Chagas e da sua esposa, que no último sábado, que ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, na região da Zona da Mata, uma das grandes lideranças no meu estado de Rondônia, com a presença do presidente, pastor presidente da Assembleia de Deus do estado de Rondônia, pastor Nelson, aonde foi feito um culto, foi feito um almoço dos 50 anos de união, do casamento do pastor Manuel e sua esposa, e nesses 50 anos, com vários netos e os filhos juntos. Então, a ele e a toda a sua família, eu deixo o meu abraço, que Deus abençoe a todo mundo, para que Deus possa continuar a abençoar. Ao mesmo tempo, também quero aproveitar e mandar um abraço para os meus familiares, que sempre estão juntos, estiveram juntos e continuam estando juntos em todos os passos da minha vida. Muitas das pessoas que a gente tem conversado, tem trocado ideia, tem amadurecido, especialmente nesse ano especial de 2014, sempre junto com a gente, tem sonhado e trabalhado para que a gente possa ter sucesso em todas as caminhadas. E com esse trabalho nosso como senador, nós recebemos diariamente nossos gabinetes, especialmente este ano, senhor presidente, que nós temos um orçamento impositivo, assim chamado, que é um orçamento que o governo federal tem a obrigação de liberar as emendas dos parlamentares. Nós recebemos aí visita de vários prefeitos, tanto o prefeito de Buriti, o Antônio, como do Vale do Anari, que está aqui junto no plenário, junto com a gente, do Vale do Anari, que é o Nilson Ari Akira, também o padre Franco de Cacoal. Padre Franco, que é o prefeito reeleito da cidade de Cacoal, uma das maiores cidades do estado de Rondônia, onde nós estivemos conversando, dialogando, estamos aguardando para que amanhã a gente possa ter uma reunião no Ministério para liberar um recurso que estamos trabalhando para infraestrutura no município de Cacoal, no valor de 35 milhões. Teve também presente junto com a gente o prefeito de Teobroma, prefeito reeleito, prefeito Lima, que é outro administrador extraordinário, Teve também o prefeito Nova União, nosso companheiro, companheiro amigo de todas as horas, José Silva Pereira. E assim por diante a gente tem recebido, como os demais senadores, no dia a dia, a visita desses gestores municipais que enfrentam as suas dificuldades no dia a dia com as suas receitas, com as demandas que tem tanto na área da saúde, como na área da educação, como ao mesmo tempo na área social ou na área de infraestrutura para poder escoar a produção de todos os municípios. E as dificuldades são muito grandes. Mas quero também, com alegria, em nome do prefeito de Rolim de Moura, meu irmão César Cassol, e do vice-prefeito, que ora responde pela prefeitura de Rolim de Moura, Luizão do Trento, como é assim conhecido, parabenizar pelo trabalho que estão fazendo no município de Rolim de Moura, mesmo com as enchentes que deu nos últimos dias, os córregos transbordando, infelizmente pessoas que perderam a vida por causa dessas enchentes, mas mesmo assim, pegaram um município falido e quebrado, a cidade, presidente, senador Petecão, onde eu fui prefeito por 2 mandatos, cidade de Rolim de Moura, com a receita do município arrebentada, a administração com praticamente 30 de máquina em cima de cepo e a credibilidade do município aos farapos. Só no ano passado eles pagaram mais de 11 milhões de dívida da gestão passada da administração comandada naquele município, na época, pelo prefeito do PMDB. Mas, ao mesmo tempo, a população foi às urnas, elegeu o meu irmão prefeito e o Luizão do Trento como vice, e eles conseguiram emplacar um novo sistema de trabalho com economia e eficiência e conseguiram economizar, no final do ano, praticamente em torno de 5 milhões de reais para fazer obra de infraestrutura. Infelizmente, a situação que vivemos hoje, muitos prefeitos estão desestimulados a continuar à frente da administração pública, como nós já temos 5 prefeitos a nível nacional que entregaram a chave pelas dificuldades que tem pela frente. Não é diferente com meu irmão Rolim de Moura, que também já se afastou por 30 dias e já está definido que nos próximos dias entrega a chave da prefeitura de Rolim de Moura, porque hoje, infelizmente, quem manda na prefeitura não é aquele que é eleito pelo voto do povo. Mas, infelizmente, é o sistema aí implantado e que nós aqui nessa casa se sentimos muitas vezes impotentes para poder mudar e, com isso, acaba desestimulando grandes administradores, empreendedores, para fazer uma gestão diferenciada para que possa, entendeu? Com isso, desenvolver a sua cidade. Cada dia que passa, eu vejo o setor público, infelizmente, aqueles que têm visão pública, que têm visão administrativa, desestimulado para disputar um pleito, porque, infelizmente, depois, além de sobrar um monte de processo, várias ações civis públicas, mesmo que no final não dê nada, mas o incômodo, a dor de cabeça, a encheção de saco que teve, desestimula, desmoraliza. E quando há uma denúncia que ela não se comprove, não tem conserto depois, por mais que tenta consertar no meio do caminho. Mas, infelizmente, perpetua a maneira que aí está. Nós precisamos, sim, é mudar aqui nessa casa, que toda denúncia que não tem procedência, que toda denúncia que não tem um resultado, aqueles que o façam, eles também têm que responder na forma da lei. Que com isso, não é para inibir quem denuncia, não é para inibir, mas simplesmente para combater os maus gestores, para combater os maus administradores, mas ao mesmo tempo estimular aqueles que na verdade têm competência para fazer um bom trabalho. Mas mesmo assim, eu tenho um compromisso com os municípios do estado de Rondônia, continuo trabalhando firme, ajudando todas as cidades, mesmo os recursos nossos sendo pequenos, mas dividindo o pão para que todo mundo possa ser atendido. Da mesma maneira, que eu tenho ajudado os municípios. Quero aqui mandar um abraço para o nosso deputado federal Carlos Magno, parceiro de todas as horas, deputado estadual Neudi Carlos, um deputado guerreiro, deputado Maurão de Carvalho e tantos outros, deputado Luiz Cláudio, tantos outros que têm enfrentado o dia a dia com as dificuldades para poder ter sucesso nas suas ações. Mas, além disso tudo, o que me entristece muito, presidente, e ao mesmo tempo a BR-364, que corta de ponta a ponta o estado de Rondônia e abastece o estado do Acre, infelizmente, o trabalho que está sendo feito, com certeza, nós temos que receber, recepcionar e agradecer. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho que está sendo executado, infelizmente, é um trabalho que não aguenta. O asfalto, a BR, nem sequer bem foi entregue algum trecho e, infelizmente, no outro dia já está cheio de buraco. O movimento na BR é tão grande, os recursos que nós tínhamos trabalhado por intermédio do DINIT, toda a bancada federal, os três senadores, os oito deputados federais, era para fazer a restauração, desde a movimentação, compactação, adição de material em toda a base do asfalto. Mas, ao mesmo tempo, por corte do Ministério, por corte não sei de quem, por corte de não sei de quem, infelizmente as rodovias nossas do país estão cortadas de faca, de facão, de machado, de tudo quanto é lado. Porque os recursos têm retalhado os investimentos e a qualidade das nossas obras tem, na verdade, ficado uma verdadeira porcaria. Tem ficado umas obras sem qualidade. Ao mesmo tempo que se cobra das construtoras, ao mesmo tempo que se cobra na execução, por mais que ela volte a executar e fazer o tapa-buraco, infelizmente, nós, nos próximos meses, estamos novamente com rodovias esburaqueadas, acabadas, rebentadas, sem praticamente ter direito de fazer o BO. O que nós precisamos, sim, é ter um planejamento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que essas estradas, essas espinhas dorsal que nós temos nos quatro cantos dos nossos países, tem que ser obra de qualidade. A BR-364, se nós queremos que ela tenha qualidade com esse serviço, de meia qualidade com meio investimento, uma das coisas que nós precisávamos ter era a ferrovia para transportar a nossa produção agrícola do norte do Mato Grosso para Porto Velho, para escoar no porto e descer o Rio Madeira para carregar em Taquatiara e mandar para exportação para outros países igual a China. Mas, infelizmente, a ferrovia praticamente não sai do papel. A ferrovia, infelizmente, nós temos muito discurso e pouco resultado. E as nossas rodovias, infelizmente, estão viradas em buraco. Alguém até diz o seguinte, senhor presidente, que a restauração da BR-364 deu a melhoria num certo período e depois começou os buracos. E com poucos dias os buracos, ao invés de aumentar, diz que diminuiu 70% dos buracos. Mas diminuiu porque onde é que era um buraco virou três. Onde é que era três buracos virou um buraco, é o inverso. Onde é que era três buracos virou um buraco. Então diminuiu 70% dos buracos da nossa rodovia federal BR-364. Então a qualidade está baixa. Infelizmente, o movimento da BR é muito grande. E os trechos da terceira faixa que tinha que fazer, a maioria está ficando a desejar. Até quando nós vamos contingenciar recurso para a infraestrutura? O nosso país precisa continuar sendo competitivo com outros países, mas nós precisamos produzir. E além de produzir, nós temos que ter um custo menor para poder transportar o nosso produto. O nosso produto, infelizmente, ele chega mais caro em outros países, porque o transporte, não só o transporte rodoviário, mas nossas rodovias, nossos portos, infelizmente, estão uma porcaria. Está precário e está ruim. E com isso acaba onerando tudo, acaba encarecendo. Da mesma maneira, nós temos a 429. A 429 é uma rodovia que interliga Presidente Médici à Costa Marques. Uma rodovia que integra o Vale do Guaporé. uma rodovia que um trecho entre Alvorada e entre Médici e São Miguel, a empresa foi lá e fez um serviço porco. Nós fiscalizamos, metemos a taca, metemos a caneta, mas infelizmente aquela porcaria perpetua e a BR acaba se desmanchando como se fosse um sorvete fora da geladeira. Mas ao mesmo tempo, nós temos várias pontes para ser construídas e temos também que parabenizar o DINIT pelo sucesso também que faz, com tantas dificuldades que tem de recurso para poder atender a demanda que tem. Sem estrada, sem rodovia, nós não temos como aumentar a produção, nós não temos como aumentar o desenvolvimento, o progresso e a geração de emprego e a geração de renda. Não é diferente, senhor presidente, com a rodovia, com a BR-425, lá perto da ponta do Bonão do seu estado do Acre, que vai para Guajará-Mirim, Nova Mamoré. No passado, uma empresa de mala entrou, atrapalhou. O DINIT contratou os trabalhos para que possa ser feita a restauração. A empresa está trabalhando. Foi dada a ordem de serviço no mês de agosto do ano passado, mas, infelizmente, a chuva na região amazônica é tanta que impossibilitou as empresas de continuar a restauração ou praticamente estão andando a passo de tartaruga porque não tem como executar esse trabalho. Mas a gente aguarda e espera que a população de Guajará-Mirim, como de Nova Mamoré, possa ser atendida com uma estrada, com uma rodovia, com uma BR de qualidade, para que a gente possa se desenvolver e, ao mesmo tempo, fazer essa integração, para que a gente possa fazer nessa integração, com o estado de Rondônia, o Brasil e o Peru, para que a gente possa passar pelas rodovias do estado vizinho da Bolívia, com essa integração, essa região da Pérola do Mamoré desenvolver muito mais. Mas, ao mesmo tempo que eu uso a tribuna dessa casa, eu aqui quero levantar uma questão, senhor presidente. Eu acho que a questão que eu vou levantar aqui, ela também é tão grave, não só no estado de Rondônia, como também no estado do Acre. No estado do Amazonas também ela está séria. Nós temos pela frente uma crise energética no país. Nós temos a maioria dos nossos reservatórios num patamar baixo. Todo mundo sabe que quem trabalha dessa maneira, nós corremos esse risco. Os últimos projetos que o governo federal aprovou de usina hidrelétrica do Brasil é a Fio da Água. Quem não sabe ou não entendeu nesse momento o que quer dizer Fio da Água, é do jeito que entra, ela sai. Não tem estoque de água. E com isso não dá garantia de produção de energia no tempo de intersafra ou no tempo da seca, naquele tempo que chove menos. E com isso, nós estamos construindo, a exemplo da usina de Santo Antônio, de Giral, com 3 mil megawatts, a Belo Monte com 12 mil megawatts, mas no tempo da seca ela cai para 3, cai para 2, cai para 4. Porto Velho de 7 das duas, 8 das duas, cai praticamente para no máximo 3,5 ou 4 no máximo das duas no tempo da seca. Porque não tem reservatório. É igual a casa da gente. Tem uma torneira que vem da rua, pelo encanamento, a torneira que sai lá que vem, que você vai canalizar água, e ela entra direto da casa, vai direto para o chuveiro, vai direto para a torneira, e você abre e consome. Mas a hora que falta água na rua, você não tem um reservatório, você não tem como usar. E o que está acontecendo hoje? Os nossos empreendimentos, investimentos, que o Brasil está fazendo, com medo dos ambientalistas, estão sem reservatório. Alguns projetos, eu sou contra, mas muitos projetos por aí, é uma injustiça, é um pecado que estão fazendo essas grandes usinas sem reservatório, que podia otimizar, podia melhorar, é energia limpa, é energia de qualidade, e não aconteceu. E aí quem paga esse preço é o país, é o povo. Mas o que eu estou dizendo aqui, senhor presidente, é que o sistema novo adotado pela Eletrobras, hoje, no sistema elétrico brasileiro, nós temos 6 empresas deficitárias. Nós temos o Acre, Rondônia, Amazonas, Piauí, Alagoas, e, se eu não me engano, Roraima. Essas seis empresas e Eletrobras tinham um fundo que arrecadava para cobrir, até na geração de energia. E hoje esse fundo não existe mais, não tem mais dinheiro. O total que a Eletrobras precisa para atender essa demanda, que já está no orçamento, que já está aberto na frente, em torno de 22 bilhões de reais, e o que a Eletrobras tem no orçamento é... Ok, agora? Opa, agora liberou de novo o microfone. Esse corte que tem é o tempo da casa, e aí o presidente tem que abrir novamente mais 5 minutos, então, portanto, eu quero que você... E o que a Eletrobras enfrenta pela frente, senador Petecão, nosso presidente? A dificuldade para atender a demanda. Em Rondônia, por exemplo, nós temos lá, aprovado na época que tinha o CCC, que esse sistema pagava toda a linha de transmissão de Presidente Médici a Alvorada, Alvorada a São Miguel, São Miguel a Seringueira, Seringueira a São Francisco, São Francisco a Costa Marques, de Jaru até o Broma, Vale Donaria a Machadinho, Machadinho a Cujubim e também da cidade de Ariquemes, a cidade de Montenegro, Campo Novo e Buriti. Boa parte dessa cidade são tudo interligadas com o motor. Recurso que o governo federal, a Eletrobras, devolvia 100% para Serão, a nossa antiga Centrais Elétricas de Rondônia. Não fizeram os investimentos, perdeu o dinheiro e hoje a Eletrobras está sem recurso para poder bancar e o CCC hoje não existe mais. E o povo do meu estado ficou à mercê. Mas o que aconteceu lá atrás? Faltou competência, faltou seriedade daqueles que comandaram a Serão para poder fazer um serviço onde aproveitasse esse recurso público para poder atender essa demanda reprimida que tem e hoje está queimando diesel no meu estado. E hoje, na atual situação que a Eletrobras está, senhor senador Petecão, não tem recurso para ampliar no Acre, nem em Rondônia, nem no Amazonas, nem um cabrito, nem um jegue. Ninguém tem condições de poder levar a energia para os sertões ou para a região amazônica pesada, porque para os sertões, por causa do Nordeste que eu estou falando aqui, essa energia é necessária para atender essas demandas que infelizmente estão em muitos lugares instaladas em gato. Esses gatos que o pessoal faz na ponta, sobrecarregando o sistema e queimando os transformadores. A Eletrobras hoje vive momentos de dificuldade. A Eletrobras hoje, nesse sistema novo que adotaram, não sei quem adotou, mas infelizmente cometeram um erro crucial. Mas nós aqui nessa casa estamos aqui para ajudar, estamos aqui para contribuir, fizemos parte desta base. O que eu não posso admitir é que deixe de lado os investimentos necessários para que possa gerar emprego e gerar renda. Vou dar um exemplo aqui. No município de Ariquemes, vizinho do Alto Paraíso, no meu estado de Rondônia, no Garimpo, Bom Futuro, a Associação, a Cooperativa de Garimpeiros, fizeram um acordo com a Serão há 4 anos atrás. Eu estava junto, era governador do estado de Rondônia. Eles montaram uma planta de britador, senhor presidente, grande, de alta escala, alta produção, para produzir cassiterite. E a Serão fez um compromisso na época de construir uma rede de alta tensão de 69 para atender aquela demanda. Resultado? Venderam o britador pequeno, se desfizeram e montaram essa estrutura grande, montaram uma fundição lá dentro e hoje, infelizmente, esses garimpeiros estão quebrando porque a Serão não levou essa linha de transmissão lá para dentro. E se hoje querem que saia essa rede, são obrigados esses garimpeiros a fazer uma vaquinha, fazer a rede para poder ter a energia necessária para poder movimentar essas engrenagens brasileiras que geram emprego e geram renda, isso aí é a matéria-prima desses lugares mais difíceis que é o nosso país. Então é por isso que eu quero aqui, senhor presidente, levantar essa questão, dizer que é preocupante, mas estou aqui como defensor, como senador, para poder ajudar, contribuir, porque nós fizemos parte da base disso. Da mesma maneira, a preocupação que Vossa Excelência tem com a segurança no estado do Acre, com os países vizinhos, não é diferente o aumento de criminalidade no nosso estado, é a droga, é o tráfico de arma que passa em nossas divisas. que o exército podia ser utilizado nas nossas faixas de fronteira para coibir esse contrabando, mas infelizmente isso não tem acontecido e nós ficamos só no discurso, enquanto isso os nossos semelhantes acabam muitas vezes sofrendo essa penalidade no meio do caminho. Agradeço aqui essa oportunidade, deixo o meu abraço, minha gratidão a cada um das senhoras, dos senhores, que sempre vão à igreja, mesmo em casa, que sempre estão orando. Estou orando pelo Ivo Cassol, pela minha esposa, pela Ivone, pelas autoridades. Obrigado de coração. Continue orando, continue pedindo que me ilumine e que me proteja. E que dê muita saúde e paz. O resto nós colhemos atrás. Um abraço, obrigado, até na próxima oportunidade, se Deus permitir. Obrigado, senhor presidente.